11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Não vai ter horário de verão nesse ano e Rio Branco vai continuar tendo aí 2 horas a menos em relação a Brasília. Mas toda sexta-feira tem 11 minutos e já chamamos o Pedro Pincer. Pedro Pincer, bom dia para você.
Bom dia, Adriano. Como vai você? Bom dia, Gisele. Bom dia quem nos acompanha. E eu também não gosto de horário de verão, não. Ninguém me perguntou, mas eu sou contra. Ainda bem que não vai ter.
É, por enquanto, né? Pelo menos esse ano não vai ter horário de verão, verdade. Né, Gisele?
É, esse ano não vai ter horário de verão, não. E eu espero que nos próximos anos também não tenha. Mas, isso. Por conta disso aí, eu tenho que pagar um cafezinho aqui pro Adriano Faria. Nas bets do horário de verão, ele acertou.
É, porque a gente fez aqui uma apostinha, né? Aposta aqui, ó, de padaria, né?
É.
Pra, se não tivesse horário de verão, eu cravava que não ia ter. E o Gisele cravou que ia ter. Ele vai pagar pra mim um café premium, numa cafeteria aqui da Asa Norte, né?
Isso, com Gisele? Açúcar ou sem açúcar?
Claro que sem açúcar.
Sem açúcar.
R$70 a padaria que ele escolheu pra eu pagar.
Nossa,
mas, difícil, mas né? Ele resgatou R$70 naquele dinheiro, valores a receber do Banco Central.
Então, já era.
Entendi. Já morreu.
Uma torrefação especial.
É, né? Era melhor entendi. Que tivesse esquecido mesmo esse dinheiro por lá.
Vamos lá.
Mas olha, pra manter aí a tradição, teve gol do Botafogo aí no meio de semana, né, Pedro Pincer?
Gol, assistência, né? Mais uma vez aí fazendo a diferença os dois jogadores do Botafogo. Em que pese a fragilidade do adversário, mas o Brasil foi lá e fez o que tinha que fazer, né?
Ganhou de 4-0
então,
do Peru.
Ganhou de 4-0 do Peru, já se coloca aí numa posição mais segura na tabela de classificação das eliminatórias e vários jogadores aí subindo no conceito do treinador, né? Tanto o Igor Jesus quanto o Luiz Henrique, o próprio Andrés Pereira, o Wanderson na lateral direita depois de vários anos aí que tinha uma cadeira cativa pro Danilo, né? Vamos ver o que acontece aí na próxima janela de
data FIFA, né?
Na data FIFA, isso, exatamente.
E falar em Andrés Pereira, que golaço, hein?
Lindo gol, né? Uma jogada muito bonita do Luiz Henrique, que tinha acabado de entrar, cruzamento e um gol realmente muito feliz, uma conclusão muito, né? Muito bonita, né? No gol.
Daqui a pouquinho a gente fala mais da seleção brasileira que jogou pelas eliminatórias da Copa na terça-feira aqui em Brasília. Vamos falar aqui dos jogadores do Botafogo, dos jogadores que atuam no futebol brasileiro, isso. Que estão mais presentes na seleção do que em anos anteriores, mas daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, porque vamos falar sobre um personagem importantíssimo no jogo de futebol. Não estamos falando dos craques, mas sim do árbitro. A Comissão de Esporte do Senado estuda a criação de vínculos empregatícios para árbitros.
A proposta busca garantir direitos trabalhistas aos árbitros, que atualmente são considerados prestadores de serviço. A reportagem é da Laís Nogueira.
O grupo de trabalho da Comissão de Esporte que analisa o projeto, que trata da criação de vínculo empregatício entre árbitros e federações esportivas, se reuniu nesta quarta-feira. Um dos tópicos em discussão foi sobre limitar ou não a abrangência do projeto. Durante a reunião, o advogado Rafael Bozano sugeriu que o grupo se concentre no futebol nesta fase inicial. Já o assessor jurídico da CBF, Luiz Santoro, expressou preocupação com possíveis desigualdades.
O árbitro de futebol é profissional, o de basquete não. O árbitro de futebol tem direito a receber FGTS e o de vôlei não. O árbitro de futebol merece uma proteção do Estado e o árbitro de outra modalidade, não. Isso me preocupa um pouco.
Atualmente, os árbitros são considerados prestadores de serviço. O projeto que cria o vínculo de emprego da categoria Confederações Esportivas é do senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba. E o grupo de trabalho foi criado a pedido do relator, senador Romário, do PL do Rio de Janeiro.
Essa foi a reportagem da Laís Nogueira. Pedro Pince, já falamos aqui sobre esse assunto, né? É uma discussão antiga essa do árbitro ter aí uma carteira de trabalho, né? Passar lá no RH de uma federação para poder receber seu salário e não apenas como prestador de serviço.
Sim, a gente vai ter ainda algumas reuniões desse grupo de trabalho aí. E realmente essa preocupação que o Santoro da CBF manifesta aí, ela tem, na minha opinião, uma razão de ser, né? Porque aí você vai ter uma disparidade entre os árbitros de diferentes modalidades, de diferentes esportes. Mas, ao mesmo tempo, eu espero que se chegue num consenso aí, num acordo, para que esses profissionais, né, que na verdade não são profissionais, mas que virem profissionais e tenham aí todos os direitos garantidos, tudo, porque hoje em dia, geralmente os árbitros, né, especialmente em primeiras divisões, em grandes ligas, acabam tendo responsabilidades aí que também trazem a eles essas questões aí e podem trazer essa profissionalização o quanto antes, né? Na minha opinião, tomara que se chegue a um acordo.
Por exemplo, Gesiel Carvalho, sim, o que a gente entende hoje é que o árbitro, por exemplo, quando o árbitro começa ali a apitar jogos importantes, né, ele vai ganhando por partida, né, que apita, né?
Sim.
E fica uma pressão, porque se ele vai mal ali durante dois, três jogos, ele começa a ficar na geladeira, algum clube veta, né? O dirigente chega lá na porta da federação, olha, não quero mais esse árbitro. Aí ele começa a ser pressionado e tudo mais. Se ele recebe um salário fixo, mas que seja também haja alguma gratificação por jogo apitado, enfim, isso aí é problema da federação depois do regime de trabalho. Seria interessante para tirar um pouco também da pressão do árbitro.
Tira a pressão, tira um pouco da pressão. Sem dúvida que o árbitro, principalmente aqueles árbitros que começam a ganhar visibilidade,
projeção,
a apitar jogos internacionais,
quadro
jogos
da FIFA,
árbitro FIFA, eles têm uma remuneração muito maior e a falta de uma remuneração dessa, ou seja, ele deixar de apitar um jogo importante, vai impactar muito no orçamento do árbitro. E como que aquilo mexe com a cabeça do árbitro com relação às pressões que ele vai ter no campo de jogo, pensando também nessas coisas, né? Então, o mundo corporativo, ele trabalha muito também à base de incentivos, e o incentivo é muito, muito forte. É através dos incentivos que a pessoa toma algumas decisões. Então, essa seria uma maneira também de tirar um pouco da pressão do árbitro com relação a ele não estar preocupado se ele vai apitar um determinado jogo ou não por conta de pressão de uma federação ou de um diretor de clube, e ter o seu fixo ali. É uma maneira dele até se programar melhor. Eu acredito que essa discussão deve avançar, sim.
É. E tem mais, né, Pedro Pincel? Hoje o árbitro, ele faz bico, né, como arbitragem muitas vezes, e ele tem outra atividade remunerada, né, profissional, sim, e o arbitragem é como ali fosse um complemento da renda familiar. E a ideia é que a arbitragem seja o ganha-pão da pessoa e ela possa se concentrar, fazer mais cursos de qualificação e por aí vai.
Perfeito, exatamente, priorizar esse lado, né, essa profissão, né, e aí a questão também do valor que eles recebem, né, que muitas vezes é irrisório, isso foi colocado até pelo próprio William Rogato na CPI, né, quando ele diz lá que tem vários árbitros que trabalharam com ele, ele oferecendo uma quantia que jamais o árbitro teria recebido se não fosse se não fosse ter cooptado pelo esquema, entendeu?
Teria que apitar uns 30 jogos para apanhar.
Exato,
né?
Exatamente.
Então vamos aí acompanhar com atenção essa discussão dessa proposta que realmente é bem interessante, que está na Comissão de Esporte. Bom, agora vamos voltar a falar de seleção brasileira. Então a seleção brasileira jogou na terça-feira passada contra a seleção peruana, no Mané Garrincha aqui em Brasília, 4-0, tranquilo. Agora eu queria chamar a atenção aqui da nossa bancada de comentaristas sobre essa tendência, né, que de mais jogadores que atuam no futebol brasileiro agora na seleção. Porque antes a gente via a seleção dos 11 titulares, 11 estavam jogando na Europa, né, no exterior e tal. E agora não, agora parece que está tendo uma mescla aí. Vamos começar aqui com o Pedro Pince. Isso é sinal de que o futebol brasileiro está fortalecido ou os brasileiros atuais na Europa, por exemplo, não estão com essa bola toda?
É isso, para mim é isso. Eu acho que você não tem nenhuma grande sumidade do futebol nacional jogando fora do Brasil. Você não tem mais um Cafu, um Roberto Carlos, um Kaká, um Ronaldinho Fenômeno, um Ronaldinho Gaúcho. Não existe mais esse tipo de jogador nesse nível. Então, acaba se nivelando por baixo. E tem, você tem grandes jogadores aqui também. Então, por que não trazer jogadores do Botafogo, jogadores do Flamengo, o próprio Matheus Pereira do Cruzeiro que foi convocado, o Arana do Galo? Por que não? Por que tem que ser o cara que foi que joga no Mônaco da França ou no Borussia Mönchengladbach da Alemanha? Por quê? Só
O selo.
Selo não precisa disso. Entendeu? Você tem jogadores tão bons quanto lá hoje em dia, justamente porque não tem essas grandes unanimidades do futebol lá fora. Então eu acho que pode ser uma tendência, ainda mais com o Dorival como treinador, que é um cara que sempre trabalhou no mercado doméstico.
Por exemplo, Gesiel, fala-se muito do Endrick, né, que é a grande estrela, grande promessa aí do futebol brasileiro, está no Real Madrid, só que o Endrick ainda não engrenou, né, pelo menos na seleção brasileira. Ele não tem entrado como titular nos jogos, né, e tal. E é um sinal dos tempos na seleção.
É verdade. Eu acho inclusive que o Endrick, a gente teria que dar também um tempo para o Endrick. Ele explodiu muito cedo, é um grande jogador, não tenho dúvida disso, pelo que ele já apresentou, pela tranquilidade com que ele entra nas partidas, pela tranquilidade com que ele decidiu já vários jogos. Então é um jogador realmente diferenciado, mas precisa de um tempo de amadurecimento. Acho que na seleção brasileira há lugar para ele, mas precisa de um tempinho para que ele possa realmente amadurecer na seleção também, como também vai amadurecer lá no Real Madrid. Eu não teria como não concordar com o Pedro Pinto com relação a essa questão dos jogadores que atuam no Brasil atuarem também na seleção brasileira. E digo mais, acredito que até isso pode ser um caminho para uma possível reconexão do futebol brasileiro com os torcedores.
Concordo.
A seleção brasileira há muito tempo está divorciada do povo, está divorciada do torcedor. Por quê? Porque toda convocação, a grande maioria do que acontecia anteriormente, até pouco tempo atrás, realmente era de jogadores que a gente ouvia falar pela primeira vez na convocação da seleção brasileira. Convocou fulano de tal, quem é esse aí? Joga onde, Google? Vamos dar uma olhada. Ah, esse cara joga lá num time não sei aonde. E esse outro aqui? Ah, esse aqui, como é?
Foi com 17 anos para a Europa.
17 foi para a Europa. Então, essa conexão deixa de existir, porque a seleção brasileira jogando com jogadores que atuam no futebol brasileiro, volta essa conexão clubística, a mística de você torcer pelo seu clube, querer que o jogador do seu clube vá para a seleção brasileira. Eu acho que um dos caminhos para essa volta da seleção brasileira a ser amada e a ter a conexão com o torcedor brasileiro passa muito também pela atuação dos jogadores que atuam aqui no Brasil.
Muito
bem. O que aconteceu com a torcida do Botafogo esses últimos dois jogos. É uma prova viva disso, entendeu? Isso aconteceria com qualquer outro clube.
Com qualquer outro clube.
Passasse por essa situação.
Verdade. É verdade. Agora vamos falar aqui de Série C do Campeonato Brasileiro, porque vai ter decisão agora, amanhã, né? Dia 19, sábado, 5:30 da tarde, em São João del Rei, nas Minas Gerais. Atlético Clube, lá o time do Rodrigo Rezende, aqui, que é companheiro nosso aqui da Rádio Senado, e Volta Redonda, do Rio de Janeiro. Bem rapidinho, pessoal, porque a nossa pauta aqui está extensa aqui. Pedro Pincer, quem leva o caneco da Série C?
Atlético.
Muito bem, então vamos conferir na segunda-feira se a bola de cristal de vocês está lustrada ou não, porque a do Gesiel Carvalho aqui, do horário de verão, por exemplo, falhou feio durante a semana. Tanto é que eu, mas graças a essa bola de cristal,
levou meu dinheiro esquecido.
Levei um café aqui, Premium Master Gourmet. Sem açúcar. Agora, Série B do Campeonato Brasileiro, olha.
Tá bombando.
Tá bombando. Só que o Sport Recife, meu caro Gesiel Carvalho, deu uma rateada aí, foi assombrado pelo fantasma
verdade,
da Vila,
verdade,
o operário.
Verdade.
Inclusive, Gesiel Carvalho, viu, Pedro Pince, tem uma reparação aqui a fazer, né, Gesiel?
É verdade, eu falei aqui que estava mandando um abraço para todo o pessoal do Paraná, menos para Ponta Grossa. E automaticamente veio a nossa querida Kellen Sumier, que é de Ponta Grossa, a família toda de Ponta Grossa no Paraná, e indignada, como assim não tem
alô para Ponta Grossa? Não vai ter sorteio hoje.
Corremos o risco, chegamos a correr de não ter sorteio hoje. Então, eu quero mandar um abraço especial para o pessoal de Ponta Grossa. Claro que a gente brinca aqui, né, minha gente? Mas Ponta Grossa tem o Operário Ferroviário, que é um time que, eu vou te contar uma coisa, viu? Já foi campeão paranaense, é um time encardido.
Cascudo.
Agora, o problema do esporte, o esporte gosta muito de levantar defunto. Não estava ganhando de ninguém o Operário.
Inclusive o Fantasma, levantou o Fantasma.
Levantou o Fantasma na ilha.
Ressuscitou o Fantasma.
Meu Deus. A ilha estava tão bonita, de novo.
Nem mais Fantasma é, agora é pessoa de carne e osso.
Acabou-se, agora acabou esse negócio. Domingo tem o Botafogo de São Paulo. E a gente, com a ilha de novo lotada, está sendo lindo de se ver. A gente vai buscar essas duas vitórias que faltam fora de casa. Mas tá boa.
Falava de três vitórias, agora são só duas.
Adriano, a gente vai ajustando, Adriano.
Muito
calma.
Bem. Agora, Pedro Pincer, temos aqui o Santos tropeçou.
Mais uma derrota.
Para Chapecoense. Sim. E temos no final de semana agora Mirassol e Novo Horizontino, duas equipes do interior paulista que estão no G4.
Exatamente, vai ser uma ótima partida. Jogou em Mirassol, né? Eu acho, não é isso?
Isso.
Então, vamos ver quem, como eu digo sempre, vamos ver quem é que vai ter mais garrafa vazia para vender aí. O Novo Horizontino pode aproveitar também essas duas derrotas aí que não estavam no script, especialmente a do Sport, né? E praticamente carimbar sua vaga na primeira divisão. Vai ser um jogo muito interessante, Mirassol e Novo Horizontino.
Verdade, Novo Horizontino que vem de duas derrotas seguidas. Então aí o G4, né, da Série B, por enquanto, Santos, Novo Horizontino, Sport Recife e Mirassol, Vila Nova está ali tentando entrar no G4, o América Mineiro tropeçou ontem perdeu, diante do Goiás, empatou 2-2 e perdeu a chance de ir para o G4, mas está bem afunilado aí, está bem aí cabeça a cabeça nessas rodadas finais da Série B. Agora vamos falar de Série A, porque no final de semana, ontem já começou a rodada, né? O Flusão, 2-0 no Mengão.
Olha a alegria.
2-0, com direito a pênalti perdido, e o Fluminense largou bem aí na rodada. Corinthians 5, Atlético Paranaense 2.
Isso.
Rodada começou bem aí para os times grandes que lutam contra o rebaixamento, Gesiel.
Para não cair, é verdade. E eu, vendo o jogo do Corinthians ontem, o que é o futebol, né? Eu olhei, cara, mas jogando desse jeito, o Corinthians não era para estar onde está, né? Mas o Corinthians tem, assim, jogos, lampejos de criatividade, joga bem, faz muito gol. Aquele gol do Depay, que é
Memphis
isso?
Depay, primeiro gol.
Aço!
Jogou muito. Ontem.
Então, se joga o que jogou ontem, não era matar nem perto da zona do rebaixamento. Mas é o que acontece, né? Oscila demais. Mas foi uma vitória que deu para tirar do Z4, mas tudo ainda está muito nebuloso. Ainda tem muita coisa.
Mas uma vitória que, ao mesmo tempo em que bota o Corinthians, dá uma moral para o Corinthians aí, tanto no brasileiro quanto até para
Copa do Brasil.
O jogo da volta da Copa do Brasil, sim. Coloca o Atlético Paranaense aí na zona do rebaixamento.
Pois é.
Faltando poucos jogos para acabar a competição. E o Atlético do Paraná colocou o Lúcio Gonzalez aí de técnico e vem num viés de baixa que é preocupante pro final do campeonato.
Eu digo que tá pedindo, pelo amor de Deus, para cair.
E, como o Gesiel gosta de dizer, mais um time com a maldição do centenário. Porque o Atlético Paranaense tá completou, né, 100 anos em março, nesse ano.
Isso.
E agora...
É impressionante como os times, quando chegam aos 100 anos, a diretoria prepara uma festa maravilhosa e não combinam com o destino. Foi assim com o Sport, com o Flamengo, agora com o Atlético Paranaense.
Ao contrário, o exemplo contrário que me vem à cabeça agora foi o Vasco, que fez o centenário em 1998 e foi campeão da Libertadores, né?
É a exceção que confirma a regra.
Mas para falar do Fla-Flu rapidinho, Adriano, dificilmente você vê um jogador que perde um pênalti, como aconteceu com o Ganso no final do primeiro tempo ontem, decidir uma partida depois, porque o cara fica, né, com a moral baixa e tal. E não foi o que aconteceu ontem. Ele perdeu o pênalti, o Rossi foi buscar o pênalti e depois o Ganso botou o jogo embaixo do braço, amigo.
É, deu sua assistência.
Deu duas assistências. Verdade. E botou o Fluminense numa situação menos difícil. E é para fechar, a diferença que faz um jogador como o John Arias, né?
Sim.
Que estava no banco ontem, porque estava jogando na eliminatória pela Colômbia até outro dia. Entrou no segundo tempo, também acabou fazendo um gol e, enfim, foi uma vitória que eu acho que não estava na conta da torcida do Fluminense. Tanto que os ingressos destinados à torcida do Fluminense ontem nem foram esgotados totalmente. E mesmo assim, o Fluminense foi lá e buscou os três pontos.
É verdade.
A verdade, Adriano, é que com relação à questão da Série A, rapidinho, só para finalizar minha participação, está muito mais interessante acompanhar a briga para não cair do que o G4.
É? Será
G4?
Que, será que, Pedro Pinho se concorda? Porque hoje tem fogão contra o Criciúma.
Tem. O Botafogo tem que aproveitar porque o Flamengo perdeu.
Isso.
O Fortaleza perdeu ponto para o Atlético Mineiro, empatou em Fortaleza.
Isso.
E o Botafogo pode vencendo o Criciúma hoje às 8 da noite, com 55 mil ingressos vendidos já. Todos os ingressos que estavam disponíveis foram vendidos.
Toda a carga, exato.
O Botafogo tem tudo para consolidar mais três pontos aí e seguir rumo ao objetivo.
Muito bem. Mário Bala aqui da Ceilândia diz aqui, Pedro Pincer, Botafogo, paz e glórias. Glória. Diz aqui.
Assim seja.
Pessoal, nosso tempo está esgotado, mas bem rapidinho aqui, semifinal da Copa do Brasil, amanhã tem Vasco e Atlético Mineiro, bem rapidinho aqui, Gesiel, quem vai para a final?
Olha, Vasco tem que se recuperar, né? Mas vai ser um jogo que eu tenho dificuldade em cravar o vencedor. Pela torcida, ficaria com o Vasco da Gama.
E você, Pedro Pincer?
Eu mantendo a minha coerência quando foram definidas as semifinais, a final para mim continua sendo Galo e Flamengo.
Então, vamos aí acompanhar, né? Amanhã tem Vasco, Atlético Mineiro, domingo, Corinthians e Flamengo no Itaquerão, Gesiel.
Corinthians e Flamengo, meu Deus, o que é que vai dar? Flamengo.
Olha, muito bem. Surpreendente. Fui contra todas as minhas. Voto surpreendente aqui. Muito bem. E você, Pedro Pince?
Não, a final para mim é Galo e Flamengo.
Muito bem. Reeditando aí a final do Brasileirão de 1980.
Isso.
Pedro Pince, muito obrigado aqui pela sua participação. Sempre bem-vindo. Um abraço para você.
Eu que agradeço. Só para dar aquele pitaquinho final. Daqui a pouco, não sei se já começou. Quarta de final de um torneio na China. Bia Haddad Maia contra a Paula Badosa da Espanha. Se a Bia vence, ela pode alcançar o melhor ranking dela historicamente, né? Que ela está em décimo, ela pode chegar a nono ou oitavo lugar.
Maravilha!
Um abraço a vocês e aquela saudação especial a quem nos acompanha. Até segunda-feira. Um abraço.